ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 14 de janeiro. Foi o dia em que o Congresso americano ratificou o acordo que pôs oficialmente fim à Guerra da Independência e em que a Inglaterra reconheceu a independência dos então 13 Estados americanos. Foi 6 anos após a Declaração da Independência, foi em 1784. Lá fora hoje, 9 graus centígrados, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Joe Biden diz que a impugnação de Trump não deve ser obstáculo no Senado às medidas urgentes do seu governo. Milhões de ugandeses votaram hoje em eleições presidenciais. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 dedicados à Angola. Associação 27 de Maio quer desculpas do MPLA. Tribunal anula nomeação de novo secretário-geral da FNLA, de Lucas Ngonda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje esperar que o possível julgamento do atual presidente Donald Trump pelo Senado americano não impeça o trabalho sobre questões urgentes do país. Biden reagia à impugnação do atual presidente Donald Trump pela Câmara dos Representantes, que será agora levada ao Senado americano. Biden disse esperar que o Senado possa fazer o seu trabalho normal, mesmo que tenha que prosseguir com o julgamento de Donald Trump. O Senado, contudo, só se reunirá um dia antes de Biden tomar posse, pelo que, se o caso for aceito, o julgamento vai se prolongar durante várias semanas após Biden assumir a presidência a 20 deste mês. 2/3 do Senado têm que votar a favor da impugnação e, para além disso, muitos juristas consideram ser impossível ao Senado julgar pela impugnação de um dirigente que já não se encontra no poder. Trump tornou-se no primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser impugnado 2 vezes pela Câmara dos Representantes. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que vai passar a chefiar essa Câmara, disse que haverá um julgamento no Senado e que, se Trump for considerado culpado, haverá uma votação para o impedir de concorrer a cargos públicos. Milhões de ugandeses votaram hoje em eleições presidenciais, em que o cantor Bobby Wine é considerado candidato da oposição com mais possibilidades de derrotar o presidente Yoweri Museveni no poder desde 1986. A afluência às urnas parece ter sido muito grande, com grandes filas de eleitores na capital, Kampala, onde soldados e polícias patrulhavam as ruas. Os Estados Unidos, União Europeia, ONU e grupos de direitos humanos e democracia levantaram preocupações sobre a integridade e transparência eleitoral. Apenas a União Africana enviou uma equipa de observadores. Mais de 80% dos ugandeses têm menos de 30 anos de idade, o que significa que só conheceram um presidente. Há quase 18 milhões de eleitores no Uganda. Os resultados são esperados dentro de 48 horas. Faleceu devido aos ferimentos sofridos o soldado da ONU que estava entre os soldados de paz atacados no Mali na quarta-feira, elevando o número de mortos para 4, disse a ONU hoje. Um destacamento de forças de manutenção da paz da Costa do Marfim viajava para Timbuktu, no noroeste, quando atingiu uma ou mais bombas à beira da estrada antes de ser atacada, segundo a Missão de Manutenção de Paz da ONU, MINUSMA. O ataque ocorreu numa zona onde está ao ativo o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, um grupo jihadista criado em 2017 e filiado à Al-Qaeda. A Guatemala declarou o estado de prevenção para tentar impedir uma caravana de milhares de imigrantes de partirem em direção à fronteira dos Estados Unidos. Essa medida dá poderes ao governo para dispersar pela força qualquer ajuntamento ou manifestação. A Guatemala e as Honduras anunciaram que vão usar tropas para impedir a saída de colunas de imigrantes em direção aos Estados Unidos. Ontem à noite, centenas de hondurenhos foram vistos a deixar o país em direção ao norte. A polícia de Hong Kong prendeu hoje 11 pessoas suspeitas de tentarem ajudar 12 ativistas pró-democracia a tentarem fugir do território para Taiwan no ano passado. Os 12 foram presos em agosto pela guarda costeira chinesa quando tentavam fugir para Taiwan. Meios de informação de Hong Kong disseram que hoje 8 homens e 3 mulheres, de idade entre os 18 e 72 anos, foram presos, entre eles um conhecido advogado de direitos humanos, Daniel Wong. Uma equipa mundial de pesquisadores chegou hoje à cidade chinesa de Wuhan, onde a pandemia do coronavírus foi detectada pela primeira vez, para conduzir uma investigação politicamente sensível sobre as suas origens, isto por entre incertezas sobre se Pequim pode tentar evitar descobertas embaraçosas. Antes de começarem as suas investigações, os cientistas terão que cumprir um período de quarentena de 14 dias. O grupo enviado a Wuhan pela Organização Mundial de Saúde foi aprovado pelo governo do presidente Xi Jinping após meses de disputas diplomáticas que geraram uma queixa pública incomum pelo diretor da OMS. A China anunciou, entretanto, a sua primeira morte em 8 meses de Covid-19 numa nova epidemia no nordeste do país. Entidades oficiais disseram que as infecções na província de Heilongjiang, no noroeste do país, atingiram os níveis mais altos dos últimos 10 meses, quase que triplicando. O ministro britânico dos Transportes anunciou, entretanto, hoje a proibição de entrada no país de viajantes provenientes de Portugal, devido às fortes ligações desse país com o Brasil, o país com o segundo maior número de infecções do mundo. Cabo Verde está também incluído numa lista de países de onde passageiros não poderão entrar na Grã-Bretanha e que é composta essencialmente por países da América Latina, incluindo, claro está, o Brasil.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O processo de reconciliação com as famílias das milhares de vítimas da repressão governamental após os acontecimentos de 27 de maio de 1977 continua a avançar, mas muito lentamente. Para este ano está prevista a inauguração de um monumento à paz em Angola. Mas Silva Mateus, presidente da Fundação 27 de Maio, diz que o presidente João Lourenço deve apresentar publicamente um pedido de desculpas às famílias das vítimas pelos abusos e assassinatos cometidos. Coque Mukuta.
Segundo o também general na reserva, João Lourenço deve pedir desculpas às vítimas do massacre do 27 de maio em nome do MPLA, antes da inauguração da Estátua da Paz, que está prevista para este ano.
Para o bem da nação e em nome do MPLA, pede desculpas a todas as famílias afetadas e encoraja toda a sociedade angolana, bem como e sobretudo as pessoas vitimadas, a procurar uma verdadeira reconciliação. Esta mensagem, dirigida à nação num dia festivo, podia ser a base mínima para a inauguração da Estátua da Paz, que está previsto para este ano.
Silva Mateus disse que é também imperioso que se entregue os restos mortais simbólicos para que se enterrem dignamente alguns dos malogrados em representação de todos os outros desaparecidos nas cadeias na altura.
A nossa maior preocupação não se cinge só a este pedido de desculpas e a assunção do MPLA em ter cometido o genocídio. Está também na entrega dos restos mortais e das pessoas que nós identificamos e que ainda não tivemos nenhuma resposta a este nível ou sobre esse assunto. Por isso é que temos estado a enveredar todos os esforços para estarmos frente a frente com o chefe de Estado, presidente da República, João Lourenço, para nos dizer que antes da inauguração se vai ou não proceder à entrega dos restos mortais destas pessoas. Porque a inauguração do memorial deve ser antecedido do enterro simbólico destas pessoas em representação de todos os outros que eles dizem terem desaparecido das cadeias.
Coque Mukuta, Luanda.
Nós aqui na Voz da América temos tido reportagens sobre o que tudo indica ser uma nova seca no sul de Angola. No Namibe, o maior partido da oposição, a UNITA, avisou que as autoridades devem começar a tomar medidas imediatas para combater a fome que se avizinha. O governo diz que já está a fazer isso. Armando Chicoca.
O secretário do Partido do Galo Negro no Namíbia, Vitorino Silepo, alerta o governo do Namíbia a tomar medidas que visem salvaguardar a vida das comunidades afetadas.
Queremos já aproveitar e alertar o governo de Angola para começar já a juntar logística para que daqui a 2, 3, 4 meses começarem a apoiar essas populações, porque não está a chover. Não está a chover no Camucuio, não está a chover na Bibala. Falando desses municípios, estamos já a falar de uma região que envolve parte da Huila e parte do Cunene. Essas populações vão passar por situações difíceis. O governo deve ser alertado já, e o que estamos a fazer agora, para que prepare condições de vir acudir essas populações da forma que está espreita.
O político disse ainda que há subaproveitamento das águas do rio Cunene.
Os camponeses não têm como fazer agricultura, porque tudo depende da chuva. E também queríamos mais uma vez alertar o governo para criar condições de irrigar o deserto. Nós temos um rio tão grande, caudaloso, que é o rio Cunene. Não estaríamos nós, enquanto populações, a passar por situações em que estamos a passar. O nosso deserto é fértil, não é como aquele deserto de Israel. Basta água. Temos o rio Cunene. Criar condições para que se tire água do Cunene e irrigar o deserto, para que isto permita, naturalmente, a realização da agricultura familiar.
Lembro, no entanto, que a vice-governadora do Namibe para a área política e econômica, Maísa Tavares, depois do grito dos autóctones sobre a fome, esteve muito recentemente nas localidades de Ngolova e Katenten, município do Virei, onde constatou as dificuldades por que passam aqueles autóctones. Maísa Tavares, no passado dia 12, reuniu a imprensa e disse que o governo da província do Namibe está preocupado com a fome nas comunidades e algumas medidas estão a ser tomadas em defesa das vidas humanas.
Nossa intenção de trabalharmos em, digamos que, duas velocidades. Uma é prestar assistência emergencial, uma vez que há pessoas a passar fome, e outra é efetivamente trabalharmos nos vários projetos que mencionamos, e existem várias intenções. Dizer que eu estou a coordenar um grupo que está a fazer justamente o levantamento das várias contribuições que serão dadas, complementares, que serão dadas ao que já está em curso, para efetivamente chegarmos a este ponto tão tanto desejamos, que é retirar o nosso povo da carência.
Namíbe, Voz da América, Armando Chicoca.
A FNLA é um partido histórico de Angola, mas é hoje uma organização dividida em várias facções que se intitulam como verdadeiros representantes da organização. Agora, Lucas Ngonda, cuja presidência tem vindo a ser contestada por outros dirigentes e facções, acaba de sofrer uma derrota em tribunal. Com efeito, o Tribunal Constitucional suspendeu a nomeação de Aguiar Alaurindo para o cargo de secretário-geral da FNLA até ao desfecho da ação interposta por Pedro Macombe Dalla, antigo número 2 da organização. Venâncio Rodrigues.
Pedro Dalla, afastado por decisão do presidente Lucas Ngonda, havia recorrido ao tribunal por entender que o seu afastamento era contra os estatutos da FNLA, que atribuem apenas ao Congresso a prerrogativa para afastar o secretário-geral. Para o seu afastamento, o presidente Lucas Ngonda alegou que Pedro Dalla tinha traído a unidade e a reconciliação e criado um pretenso grupo que pretendia destituí-lo do cargo. O secretário-geral Aguiar Laurindo foi nomeado em outubro de 2020, com base numa anterior recomendação do Comitê Central deste partido. Do Tribunal Constitucional, defende, entretanto, que, a par do dever de a direção do partido político apresentar cópias de bilhetes de identidade, certificados de registro criminal dos eleitos e nomeados, bem como demais requisitos cumulativos, a aferição e anotação da eleição do suposto novo secretário-geral ficam dependentes da eventual decisão desfavorável ao requerente. Para Miguel Pinto, membro da chamada Comissão de Unidade de Reconciliação e Coesão Interna, a decisão do Tribunal Constitucional pode ser o primeiro passo para a impugnação da decisão de Lucas Ngonda.
O procedimento que o Sr. Lucas fez foi em glória, porque o Tribunal não aferiu este afastamento. O Lucas Ngonda está perdendo o chão. É que os acordos que ele assinou vão o condenar como presidente da FNLA. Porque as partes da vinda fizeram um acordo, e esse acordo, que é o chamado Pacto de Entendimento, encontra-se hoje no Tribunal Constitucional. De maneira que, se houver um problema dentro da FNLA, eu como presidente e não com a FNLA. O processo, eu penso que está bem encaminhado no Tribunal Constitucional, e o resultado já está a sair aos poucos. O executivo que ele formou não foi aferido no Tribunal Constitucional. Nesse momento, o secretário-geral é o que tem o partido na mão. O presidente, nesse momento, está solto.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Costuma dizer-se que, quando não há emprego, qualquer coisa serve. Um exemplo disso vem-nos da Huila, onde, tal como em várias partes de Angola, abriram centenas de vagas para auxiliares de limpeza no sistema de ensino. A sexta classe do ensino de base é um dos principais requisitos para o concurso público de admissão às vagas de auxiliares de limpeza. Mas na Huila, candidatos com nível académico superior veem a oportunidade como única de emprego na função pública. Teodoro Albano.
Técnicos médios e, em alguns casos, de nível superior, estão a requerer os certificados da sexta classe de junto das escolas onde fizeram a formação de base para concorrer às 650 vagas disponíveis para a província. Apesar da concorrência a julgar pelas enchentes na busca da documentação exigida, os candidatos alimentam a esperança pelo emprego.
Estou muito expectante, porque uma vez que eu fiz o médio, concluí o médio e já tentei no concurso, foi o ano antepassado, não fui admitido, então agora quero que seja admitido neste concurso. Uma pessoa precisa de algumas coisas para sustentarmos os nossos vícios.
A minha perspectiva mesmo é de garantir o emprego, visto que eu fiz até o médio, mas está mesmo a ser muito difícil, porque estamos à luta há bastante tempo, então vamos à luta para ver se nós conseguimos conquistar qualquer coisa.
Sim, temos uma oportunidade de emprego, só que está mesmo muito cheio, uma vez que o nível de desemprego está muito elevado. Estando muito cheio, ainda temos esperança, né? Temos esperança de entrar.
As 650 vagas de auxiliar de limpeza vão acudir os 14 municípios da província, número que está longe de atender à demanda, segundo a diretora local da educação, Paula Joaquim.
A Huila tem mais de 1.900 escolas e a maior parte das nossas escolas auxiliares de limpeza são funcionários eventuais. O número de vagas não é suficiente, mas já vai ajudar muito para podermos ter auxiliares de limpeza em algumas escolas.
Na Huila, os responsáveis da educação dizem que vão ter em conta os trabalhadores eventuais que já servem o setor, tirando o fator idade. O concurso público de admissão de auxiliares de limpeza o setor de educação, que vai empregar 7.500 candidatos entre os 18 e os 35 anos de idade em todo o país, está a ser gerido pelos gabinetes provinciais de educação. O Sindicato Nacional de Professores Simprof saúda a medida, que já vem tarde, mas critica os termos de referências que prejudicam os trabalhadores eventuais.
Que os termos de referência fossem, pelo menos, até 45 anos de idade, para permitir que se absorvesse para o quadro efetivo, essas colegas, é imprescindível no sistema, ficarão fora, porque já estão acima dos 35 anos, mas são elas que estão a segurar grande parte das escolas do nosso país.
Ouvimos o presidente do Sindicato Nacional de Professores Simprof, Guilherme Silva. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para o UIJ, onde há alguma inquietação de encarregados de educação com o regresso às aulas no próximo dia 10 de fevereiro. As autoridades dizem que está tudo preparado. Muniz Francisco.
João Pambani e Paulo Gomes, encarregados da educação, compreendem ser prematuro mandar crianças à escola pela vulnerabilidade, facilidade e a falta de noções que as crianças podem ter de contágio ao novo coronavírus.
Dizem João Pambani, na condição de encarregado, eu só espero que, nesse caso, o Ministério da Educação se explique, não é, como tal, para que convençam os pais de deixarem seus filhos a irem à escola, porque, idade como tal, eles precisam de tanto cuidado. Por si só, dificilmente eles cuidariam-se. Sugiro que o Ministério em si comunique-se mais, para que os pais entendam a verdadeira razão deste regresso.
Foi Elias Paulo Gomes. Eu acho que a ideia não é tão favorável, visto que as nossas escolas da província do Eje não estão preparadas sobre a biossegurança, visto que as crianças têm um pouco cuidado em termos de preparação, não estão acostumados em como usar a máscara corretamente. Eu acho que essa ideia, para mim, é inválida.
Por sua vez, o secretário do Sindicato dos Professores do IJ, Amândio Vieira Dias, defendeu o reinício das aulas apenas com a criação das medidas de biossegurança bem garantidas por parte do governo local em todas as escolas.
Nós somos apologistas com a retoma das aulas do ensino primário, normalmente as crianças da primeira primeira, segunda, terceira, quarta, até quinta classe, mas é melhorar as condições ou as medidas de biossegurança nas nossas escolas. Não vamos continuar como temos visto nas crianças mais crescidas. Esses até alguns já sabem entender as coisas e tentam cumprir aquilo que os papais dizem. Mas a primeira classe, a segunda, a terceira, mesmo a quinta classe, ainda temos crianças inocentes. Pedimos às entidades competentes que melhorem mais as condições de biossegurança.
Enquanto isso, a diretora interina do Gabinete Provincial da Educação, Ciências e Tecnologias do IJA, Fernanda Mulelo, garantiu que as condições estão criadas para o arranque das aulas no próximo dia 10 de fevereiro.
Estamos preparados. As condições técnicas e metodológicas já se preparou a partir do mês de julho, que era a primeira fase para o reinício das aulas e que depois tiverá sido então adiada para o dia 5 de outubro, no que tange os horários, os mini-programas, os manuais, questões das salas de aula, concretamente distanciamento, divisão das turmas para o grupo, isso tudo já está preparado. No que tange também o material de biossegurança, dizer que estamos preparados.
Do IJA para Voz na América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco em FM, onde vai estar também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Isto quando se iniciar a nossa segunda meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã é o dia do Saúde em Foco. Vamos ter connosco a doutora Nádia Camate. Ela vai falar sobre a anemia, o que é, que tipos existem, quais as causas, sintomas, como tratar. Amanhã no Saúde em Foco, a doutora Nádia Camate. Cafunfo já foi considerado o eldorado dos diamantes em Angola. Isso em tempos idos. Hoje, os habitantes da região queixam-se de viverem quase na penúria, como nos diz o Manuel José.
A comuna de Cafunfo, que fica no município do Coango, na Lunda Norte, os habitantes locais viviam como reis, não considerando o tempo da Camanga. Hoje, diz o mais velho entrevistado pela Voz da América, e que não quis se identificar, Cafunfo já foi. Nos dias que correm, os cidadãos sobrevivem no limiar da miséria.
Cafunfo não é mais como antes, não. Cafunfo está mesmo mal, as pessoas estão a morrer a pouco. A pobreza, não temos como fazer, não há trabalho, não há comida. Cafunfo já mudou. Cafunfo está mesmo mal, já não é aquele Cafunfo mal.
Este morador de Cafunfo diz chamar-se Quinito Miúdo e deixou uma questão ao executivo.
Que tipo de governo é esse que nós temos? O governo que não olha para melhorar a situação da população. A população vive numa condições, não temos água, não temos luz, as estradas já são péssimas. Quer dizer, é um município anexado na província da Lunda Norte, mas não pertence a Angola, não pertence à Lunda Norte.
Manuel Muniz diz ser finalista do ensino médio há 6 anos, que não consegue oportunidade de emprego.
Finalista desde 2014 até hoje. Não consigo fazer nada até hoje. Nós jovens, como que não vamos sobreviver? Nós estamos a sofrer.
Nós tentamos ouvir a administração do Coango sem sucesso. Aliás, sobre a administração do Estado na região. Um dos nossos interlocutores contou que é quase inexistente.
A administração é só mesmo aquele nome do governo, pronto, é nome. Senão, para o povo, não diz nada para a população.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos começar na Europa, onde hoje, em Espanha, o Real Madrid está à frente ao Atlético Bilbao, na meia-final da Supercopa de Futebol Espanhola. Ontem, Barcelona eliminou outro Real, o Real Sociedad. Empata um golo ao fim do tempo regulamentar e prolongamento. Nos penaltis, foi um festival de falhanços. Real Sociedad falhou 3 penaltis, Barcelona 2. Quem passa é o Barça, que jogou sem Lionel Messi. Neste jogo, contudo, o grande herói foi o guarda-redes alemão do Barcelona, Ter Stegen. Fez muitas defesas, mas uma delas durante o jogo é de dizer: uau! Ontem na Alemanha, a salientar a eliminação do Bayern de Munique pelo Holstein Kiel da 2ª Divisão. Jogo para a Taça da Alemanha também foi aos penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a 2 golos. Quem foi à vida foi o Bayern. É a primeira vez desde 2000-2001 que o Bayern é eliminado na 2ª ronda da Taça. É a primeira vez que o Bayern não consegue chegar às meias finais da competição desde 2009. Ontem, em França, o Paris Saint-Germain do Neymar venceu a Supercopa. Bateu o Marselha por 2-1. Neymar marcou o golo da vitória de penalti. Em Inglaterra, Manchester City ontem bateu o Brighton num jogo do campeonato. Tottenham e Fulham empataram 1 golo. City está agora em 3º lugar, a 4 pontos do líder, o Manchester United, mas com menos 1 jogo. Está também a 1 ponto do 2º classificado, o campeão Liverpool, e tem também menos 1 jogo. Na América do Sul, ontem, Santos do Brasil qualificou-se para a final da Copa Libertadores, a Liga dos Campeões desse continente, ao bater o Boca Juniors da Argentina por 3-0. Na final vai defrontar o Palmeiras, também do Brasil, que eliminou outra equipa argentina, o River Plate. A final é no dia 30. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter notícias de várias partes do mundo e, claro está, dos países africanos de língua oficial portuguesa, os Palopa. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Emanuel Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, Joe Biden diz que o julgamento de Donald Trump no Senado não deve impedir trabalho sobre a sua agenda. Uganda votou hoje em eleições presidenciais. Guatemala e Honduras vão usar tropas para dispersar colunas de imigrantes que querem partir para os Estados Unidos. Mais 11 pessoas presas em Hong Kong, incluindo advogado de direitos humanos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. A Voz da América disponível com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. +1 908-652-4584. O WhatsApp da Voz da América. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu na produção e Emanuel Miguel ao microfone, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje esperar que o possível julgamento do atual presidente Donald Trump pelo Senado americano não impeça o trabalho sobre questões urgentes do país. Biden reagia à impugnação do atual presidente Donald Trump pela Câmara dos Representantes, que será agora levada ao Senado americano. Biden disse esperar que o Senado possa fazer o seu trabalho normal, mesmo que tenha que prosseguir com o julgamento de Donald Trump. O Senado, contudo, só se reunirá um dia antes de Biden tomar posse, pelo que, se o caso for aceito, o julgamento vai se prolongar durante várias semanas após Biden assumir a presidência a 20 deste mês. Dois terços do Senado têm que votar a favor da impugnação e, para além disso, muitos juristas consideram ser impossível ao Senado julgar pela impugnação de um dirigente que já não se encontra no poder. Trump tornou-se no primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser impugnado duas vezes pela Câmara dos Representantes. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que vai passar a chefiar essa Câmara, disse que haverá um julgamento no Senado e que, se Trump for considerado culpado, haverá uma votação para o impedir de concorrer a cargos públicos. Milhões de ugandeses votaram hoje em eleições presidenciais, em que o cantor Bobby Wine é considerado o candidato da oposição com mais possibilidades de derrotar o presidente Yoweri Museveni no poder desde 1986. A afluência às urnas parece ter sido muito grande, com grandes filas de eleitores na capital, Kampala, onde soldados e polícias patrulhavam as ruas. Os Estados Unidos, União Europeia, ONU e grupos de direitos humanos e democracia levantaram preocupações sobre a integridade e transparência eleitoral. Apenas a União Africana enviou uma equipa de observadores. Mais de 80% dos ugandeses têm menos de 30 anos de idade, o que significa que só conheceram um presidente. Há quase 18 milhões de eleitores no Uganda. Os resultados são esperados dentro de 48 horas. Faleceu devido aos ferimentos sofridos o soldado da ONU que estava entre os soldados de paz atacados no Mali na quarta-feira, e levando o número de mortos para 4, disse a ONU hoje. Um destacamento de forças de manutenção da paz da Costa do Marfim viajava para Timbuktu, no noroeste, quando atingiu uma ou mais bombas à beira da estrada antes de ser atacada, segundo a missão de manutenção de paz da ONU, MINUSMA. O ataque ocorreu numa zona onde está ao ativo o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, um grupo jihadista criado em 2017 e filiado à Al-Qaeda. A Guatemala declarou o estado de prevenção para tentar impedir uma caravana de milhares de imigrantes de partirem em direção à fronteira dos Estados Unidos. Essa medida dá poderes ao governo para dispersar pela força qualquer ajuntamento ou manifestação. A Guatemala e as Honduras anunciaram que vão usar tropas para impedir a saída de colunas de imigrantes em direção aos Estados Unidos. Ontem à noite, centenas de hondurenhos foram vistos a deixar o país em direção ao norte. A polícia de Hong Kong prendeu hoje 11 pessoas suspeitas de tentarem ajudar 12 ativistas pró-democracia a tentarem fugir do território para Taiwan no ano passado. Os 12 foram presos em agosto pela guarda costeira chinesa quando tentavam fugir para Taiwan. Meios de informação de Hong Kong disseram que hoje 8 homens e 3 mulheres de idade entre os 18 e 72 anos foram presos, entre eles um conhecido advogado de direitos humanos, Daniel Wong. Uma equipa mundial de pesquisadores chegou hoje à cidade chinesa de Wuhan, onde a pandemia do coronavírus foi detectada pela primeira vez, para conduzir uma investigação politicamente sensível sobre as suas origens, isto por entre incertezas sobre se Pequim pode tentar evitar descobertas embaraçosas. Antes de começarem as suas investigações, os cientistas terão que cumprir um período de quarentena de 14 dias. O grupo enviado a Wuhan pela Organização Mundial de Saúde foi aprovado pelo governo do presidente Xi Jinping após meses de disputas diplomáticas que geraram uma queixa pública incomum pelo diretor da OMS. A China anunciou, entretanto, a sua primeira morte em 8 meses de Covid-19 numa nova epidemia no nordeste do país. Entidades oficiais disseram que as infecções na província de Heilongjiang, no noroeste do país, atingiram os níveis mais altos dos últimos 10 meses, quase que triplicando.
Voz da América, emissão de quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Em Moçambique e em Cabo Verde prevalecem desafios para a prevenção do novo coronavírus, o vírus que causa a Covid-19. Iremos destacar os esforços em curso nestes dois países. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique, onde a Presidente da Autoridade Tributária diz que o país perde anualmente cerca de 12,9% do seu produto interno bruto devido à exportação ilegal de recursos minerais, florestais e faunísticos, maior parte dos quais para países asiáticos. Antes de irmos ao encontro do nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, dizer que o produto interno bruto de Moçambique, segundo uma projeção do Fundo Monetário Internacional em 2020, era fixado em pelo menos 14,9 mil milhões de dólares. Vamos agora a Maputo, ao encontro do Ramos Miguel, que reporta.
Amélia Mandana avançou que as regiões centro e norte de Moçambique são aquelas que registram maior índice de contrabando.
É nas regiões centro e norte que nós temos os centros de produção e é onde estamos a perder os maiores recursos. No contrabando da madeira, no contrabando do ouro, no contrabando de produtos da flora e da fauna, que são exportados ilegalmente para diferentes continentes. É necessário que a nossa força tenha capacidade de assegurar que esses recursos nacionais beneficiam os moçambicanos. Que se a exportação desses recursos seja uma exportação legal. O estudo que nós fizemos indica que pelo menos 12,9% do produto interno bruto é a perda que Moçambique tem anualmente nas exportações. E essas exportações concentram-se nestes grandes produtos.
Entretanto, o analista Raul Domingos diz que vai ser difícil resolver esta questão porque, na sua opinião, os contrabandistas, a maior parte dos quais chineses, têm a proteção de ser responsáveis do Estado.
Isto está a acontecer não só com marfim, pontas de rinoceronte e outras raridades do nosso país, também com madeira e em grande medida. Nós sabemos que, em tempos atrás, haviam acusações sobre altos dirigentes de governo envolvidos nisso, que depois acabou se abafando, mas sabe-se que a dilapidação das nossas florestas e da nossa madeira tem por trás altos dirigentes do nosso Estado.
A mesma opinião tem o analista Sandy Carmona. Os contrabandistas têm algum apadrinhamento?
Ao nível do governo central, que eles vão fazendo de acordo com a instrução que vão receber ao nível do governo centralmente. Sabendo que essa matéria-prima é de extrema importância internacionalmente.
Ao nível da Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, a exportação ilegal de recursos florestais e faunísticos é facilitada por vários fatores, nomeadamente
corrupção, falta de rigor na inspeção e, muitas vezes, portanto, incentivado
punido pela fraca aplicação da lei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, nosso correspondente em Maputo. Continuamos a falar de Moçambique e desta feita da Covid-19. Este país, Moçambique, candidatou-se ao acesso à vacina da Covid-19 através de um esquema de distribuição global coliderado pela Organização Mundial da Saúde, dando-lhe a opção de comprar doses para pelo menos 20% da sua população, disse ontem o presidente Filipe Jacinto Nyusi. O país, como de baixa renda, qualifica-se para obter vacinas subsidiadas sob a plataforma COVAX, que visa disponibilizar 2 mil milhões de doses de vacinas da Covid-19, seguras e eficazes até o final de 2021. E ontem, o presidente Filipe Nyusi, falando à Nação, disse que Moçambique já submeteu a sua candidatura para acesso à vacina e iniciou a definição de grupos prioritários. Por outro lado, disse Nyusi, o governo está a mobilizar recursos para a aquisição de mais doses para garantir uma vacina segura e eficaz para os moçambicanos. Um esforço que é feito num ambiente em que a prevenção ainda é um desafio em Moçambique. Vamos também saber o que pensam os moçambicanos sobre a vacina. Vamos a Maputo novamente, Alfredo Júnior.
Em Moçambique, as medidas básicas de prevenção da Covid-19 continuam um desafio, numa altura em que se assiste uma escalada de casos positivos do novo coronavírus, segundo consideram populares ouvidos pela Voa.
Tem começado o transporte, não há distanciamento, não há nada. Então, isso de dizer barracas, bolt store, epá, para mim,
não é o suficiente.
Não é.
As medidas estão a ser tomadas, mas não como deve ser.
Primeiro devo colocar máscara, porque o primeiro medo, eu acho que é esse mesmo. Colocar máscara, lavar as mãos.
Em vários cantos do mundo já se avança com a vacinação para imunização da população, mas em Moçambique a vacinação é vista com muito ceticismo.
Será que a vacina é abrangente para todo mundo, até que os mais necessitados? E a quanto estaria a tal vacina? Porque nem só para fazer o teste, tal teste, a pessoa gasta, acho que é um valor de salário mínimo, então é difícil. É boa a vacina, sim, mas o problema, a pergunta é, será que vai abranger os mais pobres, os mais carenciados?
Mas se o país estiver firme mesmo, claro que podemos conseguir.
Conseguir o quê?
A vacinação para todo mundo.
A vacina, se realmente vem mesmo para estancar ou para acabar mesmo com o vírus, está bem-vindo, mas há muitas dúvidas, né? A vacina deve ser adquirida. Você sabe, se calhar será um valor alto. É difícil mesmo, é difícil eu afirmar que será fácil, porque nem agora, né? Por exemplo, no caso das máscaras, é uma coisa que tivesse distribuir de borla, por exemplo. Máscara, álcool, gel, mas não está acontecendo. Já imagina a vacinação. Será mais difícil. Não sei como será mesmo, não sei.
O governo projeta que as vacinas estejam disponíveis no país em junho, podendo o processo de vacinação abranger 20% da população, segundo revelou o presidente da República, Filipe Nyusi.
Moçambique já completou os processos conducentes à introdução da vacina para a imunização do nosso povo, usando a iniciativa COVAX, que irá cobrir 20% da população do país.
Porém, para o médico Filipe Ganhou, a vacinação da população não deve ser prioridade para Moçambique.
Devem ser sempre dirigidos aos grupos de risco. E os grupos de risco, às vezes, até podem ser individuais. Por exemplo, pessoa que tem muitas comorbidades é uma pessoa que talvez a vacina possa ajudar. Mas nem sequer temos a certeza ainda disso, porque a eficácia da vacina ainda não foi comprovada. E ainda já se diz, algumas pessoas já dizem que provavelmente com essas novas mutações, a vacina não previu essas mutações. Porque o vírus muta cerca de 3 vezes por mês. Então, vamos passar a vida a vacinar-nos. Nós, em Moçambique, com a baixa mortalidade que nós temos, não é uma prioridade. Neste momento, a vacina tem simplesmente talvez um efeito psicológico.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América e a falar da Covid-19. Vamos agora a Cabo Verde, tal como dizia. A ilha do Porto Grande tem sido o ponto do arquipélago de Cabo Verde que tem registrado maior número de casos nos últimos dias Neste momento tem 248 ativos. É uma situação que leva o delegado de saúde local a solicitar que seja implementado o estado de calamidade. Reporta o nosso correspondente na Santa Praia, Eugênio Teixeira.
Elísio Silva afirma que as autoridades sanitárias locais incrementaram desde a primeira hora mecanismos para prevenir a propagação da doença, mas realça que a pouca colaboração de alguns tratos da população tem contribuído para o alastramento da infecção comunitária na Ilha de Montecara.
Nesta altura, São Vicente, temos ativo 248 pessoas. Já é muito alto. Uma população que não está a cumprir com as regras sanitárias, cada dia está a aumentar o número de casos positivos em São Vicente, então temos que ter algumas medidas sanitárias, por exemplo, em relação aos bares, em relação aos boates, ainda ficam fechados, os bares que trabalham muitas horas, trabalham pelo menos neste momento até às 12 da noite, não deviam trabalhar porque tem havido festa e aglomeração de pessoas. Nos últimos dias temos realizado mais de 250 testes diários em todas as comunidades de São Vicente. Então, somente que realizamos testes com pessoas já identificadas, principalmente as de contacto.
Para o antigo Ministro da Saúde, Dario Danta dos Reis, é preciso analisar se todos os mecanismos de controlo estão a ser observados, nomeadamente a realização de testes nas comunidades. Caso este pormenor esteja sendo cumprido, então, diz Dario Danta dos Reis, pode justificar a implementação do estado da calamidade.
Porque se, por exemplo, estiverem fazendo menos análises do que aquelas que seriam necessárias para identificar os contactos, eu acho que aí é que tinham que atacar. Agora, se as coisas estiverem a ser bem feitas e o número de infectados tem vindo a aumentar, talvez se justificasse decretar este estado de calamidade.
Numa análise geral sobre a forma como se tem encarado a pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, o antigo Ministro da Saúde aponta falhas no comportamento de uma parte dos cidadãos, com maior incidência para os jovens, e também deficiências da parte das autoridades sanitárias. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde para Angola, a Associação 27 de Maio exige do presidente João Lourenço um pedido de desculpas às vítimas do massacre de 27 de Maio em nome do Movimento Popular para a Libertação de Angola, o MPLA, partido que está no governo neste país desde 1975. Reportagem de Kok Mukuta.
O anúncio foi feito pelo Silva Mateus, presidente da Fundação 27 de Maio. Segundo o também general na reserva, João Lourenço deve pedir desculpas às vítimas do massacre do 27 de Maio em nome do MPLA, antes da inauguração da Estátua da Paz, que está prevista para este ano.
Para o bem da nação e em nome do MPLA, pede desculpas a todas as famílias afetadas e encoraja toda a sociedade angolana, bem como e sobretudo as pessoas vitimadas, a procurar uma verdadeira reconciliação. Esta mensagem, dirigida à nação num dia festivo, podia ser a base mínima para a inauguração da Estátua da Paz, que está previsto para este ano.
Silva Mateus disse que é também imperioso que se entregue os restos mortais simbólicos para que se enterre condignamente alguns dos malogrados em representação de todos os outros desaparecidos nas cadeias na altura.
A nossa maior preocupação não se cinge só a este pedido de desculpas e a assunção do MPLA em ter cometido o genocídio. Está também na entrega dos restos mortais e das pessoas que nós identificamos e que ainda não tivemos nenhuma resposta a este nível ou sobre esse assunto. Por isso é que temos estado a enveredar todos os esforços para estarmos frente a frente com o chefe de Estado, o Presidente da República, João Lourenço, para nos dizer que antes da inauguração se vai ou não proceder à entrega dos restos mortais destas pessoas. Porque a inauguração do memorial deve ser antecedida do enterro simbólico destas pessoas em representação de todos os outros que eles dizem terem desaparecido das cadeias.
Os membros do 27 de maio solicitam também um encontro com o presidente da República, João Lourenço, para o ponto de situação das vítimas do massacre que ceifou mais de 80 mil pessoas. Kok Mukuta, Luanda.
We'll be right back.
O secretário de Estado americano cessante, Mike Pompeo, disse que o Irã é a nova base do grupo terrorista Al-Qaeda. Os analistas descrevem um quadro mais complicado, mas concordam que o Irã há muito abriga membros importantes do Al-Qaeda, observando que este país continuará a representar um desafio para o próximo governo de Joe Biden. Ana Guedes.
A ameaça do Irão tem sido o foco principal do secretário de Estado Mike Pompeo durante os seus quase 3 anos de mandato como o principal diplomata dos Estados Unidos. Isso não mudará durante os seus últimos dias. Ainda assim, ele fez franzir sobreolhos com esta afirmação.
Al-Qaeda tem uma nova base e é a República Islâmica do Irão.
Pompeo disse que Al-Qaeda está a operar sob a forte proteção do regime iraniano e que o Irão é essencialmente o novo Afeganistão, um posto seguro para a rede terrorista que atacou os Estados Unidos 11 de setembro de 2001. A maioria dos especialistas afirma que a aliança entre o Irão e a Al-Qaeda não é nova e que o Irão não é uma base doméstica, embora reconheçam que Teherão abrigou figuras importantes da Al-Qaeda por muitos anos. Thomas Joshlin, da Fundação para a Defesa das Democracias.
Bem, em termos de o Irão ser a base da Al-Qaeda, acho um pouco mais complicado do que isso. Há anos que dizemos que eles têm uma espécie de plataforma de liderança distribuída. Então, agora eles têm líderes basicamente em vários países.
Outros especialistas suspeitam no momento em que Pompeo faz os comentários, dizendo que poderiam restringir a política dos Estados Unidos em relação ao Irão no governo de Biden. Ali vai do A Crisis Group.
Eu acho que o secretário Pompeo está realmente a tentar encontrar maneiras de criar obstáculos para o desejo anunciado do governo Biden de retornar ao acordo nuclear com o Irão. Mas quase como tudo mais que o secretário Pompeo tentou fazer nos últimos 4 anos para acabar com o acordo nuclear, acho que está destinado ao fracasso, simplesmente porque não há melhor alternativa.
O presidente eleito Joe Biden disse que gostaria de regressar aos Estados Unidos ao acordo nuclear com o Irão, se Teherão também voltar a cumprir com as suas atividades atómicas.
O continente africano deve receber em breve cerca de 270 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, afirma a União Africana, e as autoridades esperam ver as doses distribuídas de forma equitativa em todo o continente. É a primeira grande parcela do que os especialistas em saúde dizem ser 1,5 mil milhões de doses de que precisarão para vacinar os africanos o suficiente para obter a imunidade coletiva.
Durante pouco mais de 2 meses, uma equipa de trabalho da União Africana, a organização de 55 estados africanos, trabalhou para garantir que o continente recebesse a sua parte das cobiçadas vacinas contra o coronavírus. E no final do dia de quarta-feira, a União Africana anunciava que tinha conseguido isso, com as primeiras 270 milhões de vacinas a caminho. Isso é pouco menos de um quinto de 1,5 mil milhões de doses que as autoridades acham que precisarão para vacinar cerca de 70% do continente. Esse é o limite aproximado para obter o que se chama imunidade de rebanho. A Tarang Sil é o porta-voz do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que preside atualmente a União.
President Ramaphosa said that from the onset of this pandemic, our focus as a continent has been on collaboration and
collaboration. O presidente Ramaphosa disse que desde o início desta pandemia, o nosso foco como continente tem sido a colaboração e o esforço coletivo. Temos-nos agarrado firmemente ao princípio de que nenhum país deve ficar para trás. Com isso em mente, não apenas fizemos uma campanha vigorosa por mudanças em todos os fóruns internacionais disponíveis, mas também demos um passo adicional para proteger vacinas de forma independente, usando os nossos próprios recursos limitados como Estados-membros.
Em anúncio separado na semana passada, as autoridades da África do Sul, o principal centro de coronavírus do continente, anunciaram que receberiam 1 milhão de doses fabricadas pela Índia até ao final de janeiro e outro 500 mil em fevereiro. A África do Sul espera vacinar 40 milhões de pessoas, cerca de 67% da população, até ao final do ano. Desde o aparecimento do vírus em março, a África do Sul registrou cerca de 1 milhão e 300 mil casos confirmados. A segunda onda do vírus, apresentando uma nova variante que parece ser mais contagiosa, começou em dezembro. Mas os países de baixa renda não têm o mesmo acesso ao mercado que nações como a África do Sul, que faz parte do grupo económico G20. Então, a União Africana fez um plano, segundo o SIL.
In terms of financing, arrangements have been made with Afreximbank,
Em termos de financiamento, foram feitos acordos com a Afriks Bank para apoiar os Estados-membros que desejam ter acesso a essas vacinas com base na abordagem de toda a África, e o banco irá apenas receber pedidos dos Estados-membros, fazer um compromisso antecipado de garantias de aquisição até 2 mil milhões de dólares aos fabricantes em nome dos Estados-membros. Há também uma estreita colaboração entre a equipa da União Africana e o Banco Mundial para garantir que os Estados-membros tenham acesso a cerca de 5 mil milhões de dólares, seja para comprar mais vacinas ou para pagar a entrega de vacinas pedidas em seu nome pelo banco.
Sila acrescentou que cerca de 50 milhões de doses chegarão entre abril e junho, período considerado crítico. As demais doses estarão disponíveis este ano, disse ela. As vacinas produzidas na Índia são da Pfizer e da AstraZeneca.
A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. O Desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar na Europa, onde hoje em Espanha o Real Madrid está à frente ao Atlético Bilbao na meia-final da Supercopa de Futebol Espanhola. Ontem, Barcelona eliminou outro Real, o Real Sociedad. Empata um golo ao fim do tempo regulamentar e prolongamento. Nos penaltis foi um festival de falhanços. Real Sociedad falhou 3 penaltis, Barcelona 2. Quem passa é o Barça, que jogou sem Lionel Messi. Neste jogo, contudo, o grande herói foi o guarda-redes alemão do Barcelona, Ter Stegen. Fez muitas defesas, mas uma delas durante o jogo é de dizer: uau! Ontem na Alemanha, a salientar a eliminação do Bayern de Munique pelo Holstein Kiel da 2ª Divisão. Jogo para a Taça da Alemanha também foi aos penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a 2 golos. Quem foi à vida foi o Bayern. É a primeira vez desde 2000-2001 que o Bayern é eliminado na 2ª ronda da Taça. É a primeira vez que o Bayern não consegue chegar às meias-finais da competição desde 2009. Ontem, em França, o Paris Saint-Germain do Neymar venceu a Supercopa, bateu o Marselha por 2-1. Neymar marcou o golo da vitória de penalti. Em Inglaterra, Manchester City ontem bateu o Brighton num jogo do campeonato. Tottenham e Fulham empataram um golo. City está agora em terceiro lugar, a 4 pontos do líder, o Manchester United, mas com menos um jogo. Está também a 1 ponto do segundo classificado, o campeão Liverpool, e tem também menos um jogo. Na América do Sul, ontem, Santos do Brasil qualificou-se para a final da Copa Libertadores, a Liga dos Campeões desse continente, ao bater o Boca Juniors da Argentina por 3-0. Na final vai defrontar o Palmeiras, também do Brasil, que eliminou outra equipa argentina, o River Plate. A final é no dia 30. Antes de passarmos ao basquetebol americano, notícias sobre o impacto da Covid no futebol. Em Portugal, Sporting está a começar a despedir funcionários para reduzir custos. Em França, dirigentes de clubes e do sindicato dos jogadores iniciaram negociações para uma redução salarial dos jogadores de 30%. Para alguns deles, vai doer. Vamos agora para a NBA, o basquetebol americano. Ontem, 3 equipas da Califórnia em ação, 2 ganharam, 1 perdeu. Os atuais campeões e líderes da Conferência Oeste, Los Angeles Lakers, deram uma sova ao Oklahoma, 128-99. Los Angeles Clippers, em segundo lugar nessa mesma conferência, jogaram em casa, bateram o Nova Orleans, 111-66. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, essa jogou em casa, perdeu com o Portland, 132-126. 2 equipas de Nova York frente a frente. Brooklyn bateu o New York Knicks, 116-109. Dallas foi a Charlotte ganhar, 104-93. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, também viajou, também ganhou. Bateu o Detroit, 110-101.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Títulos de destaque: Joe Biden diz que julgamento de Donald Trump no Senado não deve impedir trabalho sobre a sua agenda. Uganda votou hoje em eleições presidenciais. Guatemala e Honduras vão usar tropas para dispersar colunas de imigrantes que querem partir para os Estados Unidos. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Foi assim a segunda página da emissão vespertina. Continue conosco, continuação também de uma ótima noite de quinta-feira. Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Na internet, www.voaportugues.com. E o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Transmitimos a partir de Washington, D.C., na produção Liu Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Boa escuta. Títulos de atualidade nesta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, Joe Biden diz que julgamento de Donald Trump no Senado não deve impedir trabalho sobre a sua agenda. Uganda votou hoje em eleições presidenciais. Guatemala e Honduras vão usar tropas para dispersar colunas de imigrantes que querem partir para os Estados Unidos. Hoje é quinta-feira, destaque na nossa página, que é a terceira, que é esta nossa emissão a partir de Washington, D.C., para a rubrica Saúde, a conversa semanal entre Ana Guedes e a doutora Graça Matinho, com mais um tópico de interesse na área de saúde, numa altura em que o mundo debate-se com a situação da Covid-19. Antes, vamos apresentar um bloco de reportagem dos países africanos de língua portuguesa aqui na Voz da América. Moçambique candidatou-se ao acesso à vacina da Covid-19 através de um esquema de distribuição global coliderado pela Organização Mundial da Saúde, dando-lhe a opção de comprar doses para pelo menos 20% da sua população, disse ontem o presidente Filipe Jacinto Nyusi. O país, como de baixa renda, qualifica-se para obter vacinas subsidiadas sob a plataforma COVAX, que visa disponibilizar 2 mil milhões de doses de vacinas da Covid-19 seguras e eficazes até o final de 2021. E ontem, o presidente Filipe Nyusi, falando à Nação, disse que Moçambique já submeteu a sua candidatura para acesso à vacina e iniciou a definição de grupos prioritários. Por outro lado, disse Nyusi, o governo está a mobilizar recursos para a aquisição de mais doses para garantir uma vacina segura e eficaz para os moçambicanos, um esforço que é feito num ambiente em que a prevenção ainda é um desafio em Moçambique. Vamos também saber o que pensam os moçambicanos sobre a vacina. Vamos a Maputo, novamente, Alfredo Júnior.
Em Moçambique, as medidas básicas de prevenção da Covid-19 continuam um desafio, numa altura em que se assiste uma escalada de casos positivos do novo coronavírus, segundo consideram populares ouvidos pela VOA.
Tem começado o transporte, não há distanciamento, não há nada. Então, isso de dizer barracas, bolt store, para mim,
não é o suficiente.
Não é.
As medidas estão a ser tomadas, mas não como deve ser.
Primeiro devo colocar máscara, porque o primeiro médico, eu acho que é esse mesmo. Colocar máscara, lavar as mãos.
Em vários cantos do mundo já se avança com a vacinação para imunização da população, mas em Moçambique a vacinação é vista com muito ceticismo.
Será que a vacina é abrangente para todo mundo, até que os mais necessitados? E a quanto estaria a tal vacina? Porque nem só para fazer o teste, tal teste, a pessoa gasta, acho que é um valor de salário mínimo, então é difícil. É boa a vacina, sim, mas o problema, a pergunta é, será que vai abranger os mais pobres, os mais carenciados?
Mas se o país estiver firme mesmo, claro que podemos conseguir.
Conseguir o quê?
A vacinação para todo mundo.
a vacina, se realmente vem para estancar o, para acabar mesmo com o vírus, está bem-vindo, mas há muitas dúvidas, né? A vacina deve ser adquirida. Você sabe, se calhar será um valor alto. É difícil mesmo, é difícil eu afirmar que será fácil, porque nem agora, né? Por exemplo, no caso das máscaras, é uma coisa que devesse distribuir de borla, por exemplo. Máscara, álcool, gel, mas não está acontecendo. Já imagina a vacinação. Será mais difícil. Não sei como será mesmo, não sei.
O governo projeta que as vacinas estejam disponíveis no país em junho, podendo o processo de vacinação abranger 20% da população, segundo revelou o presidente da República, Filipe Nyusi.
Moçambique já completou o processo, os processos conducentes à introdução da vacina para a imunização do nosso povo, usando a iniciativa COVAX, que irá cobrir 20% da população do país.
Porém, para o médico Filipe Gagnon, a vacinação da população não deve ser prioridade para Moçambique.
Devem ser sempre dirigidos aos grupos de risco. E os grupos de risco, às vezes, até podem ser individuais. Por exemplo, pessoa que tem muitas comorbidades, é uma pessoa que talvez a vacina possa ajudar. Mas nem sequer temos a certeza ainda disso, porque a eficácia da vacina ainda não foi comprovada. E ainda já se diz, algumas pessoas já dizem que provavelmente com essas novas mutações, a vacina não previu essas mutações. Porque o vírus muta cerca de 3 vezes por mês. Então, passar a vida a vacinar-nos. Nós, em Moçambique, com a baixa mortalidade que nós temos, não é uma prioridade. Neste momento, a vacina tem simplesmente talvez um efeito psicológico.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América e a falar da Covid-19. Vamos agora a Cabo Verde, tal como dizia. A ilha do Porto Grande tem sido o ponto do arquipélago de Cabo Verde que tem registrado maior número de casos nos últimos dias. Neste momento tem 248 ativos. É uma situação que leva o delegado de saúde local a solicitar que seja implementado o estado de calamidade. Reporta o nosso correspondente na Santa Praia, Eugênio Teixeira.
Elísio Silva afirma que as autoridades sanitárias locais incrementaram desde a primeira hora mecanismos para prevenir a propagação da doença, mas realça que a pouca colaboração de alguns tratos da população tem contribuído para o alastramento da infecção comunitária na Ilha de Monte Cara.
Nesta altura em São Vicente temos ativo 248 pessoas. Já é muito alto. Uma população que não está a cumprir com as regras sanitárias, cada dia está a aumentar o número de casos positivos em São Vicente, então temos que ter algumas medidas sanitárias, por exemplo, em relação aos bares, em relação aos boates, ainda ficam fechados, os bares que trabalham muitas horas, trabalham pelo menos neste momento até às 12 da noite, não deviam trabalhar porque tem havido festa e aglomeração de pessoas. Nos últimos dias temos realizado mais de 250 testes diários em todas as comunidades de São Vicente. Então, somente que realizamos testes com pessoas já identificadas, principalmente as de contacto.
Para o antigo ministro da Saúde, Dario Danta dos Reis, é preciso analisar se todos os mecanismos de controlo estão a ser observados, nomeadamente a realização de testes nas comunidades. Caso este pormenor esteja sendo cumprido, então, diz Dario Danta dos Reis, pode justificar a implementação do estado da calamidade.
Porque se, por exemplo, estiverem fazendo menos análises do que aquelas que seriam necessárias para identificar os contactos, eu acho que aí é que tinham que atacar. Agora, se as coisas estiverem a ser bem feitas e o número de infectados tem vindo a aumentar, talvez se justificasse decretar este estado de calamidade.
Numa análise geral sobre a forma como se tem encarado a pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, o antigo ministro da Saúde aponta falhas no comportamento de uma parte dos cidadãos, com maior incidência para os jovens, e também deficiências da parte das autoridades sanitárias. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E agora sim, vamos à habitual conversa entre Ana Guedes e Graça Mazzini. É o espaço reservado à saúde.
Olá, Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, que conversamos com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como estamos? E para já também, votos de que tenha um bom ano novo e um bom ano cheio de saúde. Olá, doutora.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado nós estamos bem de saúde e o ano começou muito bem, não é? E eu espero que os nossos ouvintes também estejam bem e com as energias em cima.
E, doutora, é preciso energia para continuarmos a acatar, de facto, esta questão do Covid-19, doutora, porque parece que em muitas partes do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, as pessoas, de alguma forma, acham que o aparecimento de vacinas, de alguma forma, diminui a questão de saúde pública, que é este vírus, doutora. E eu creio que, um pouco por toda a África também acontece o mesmo, as pessoas dizem que estão cansadas de estar em casa, cansadas de confinamento, de usar máscaras. O que é facto é que o Covid-19 continua a ser um grande problema de saúde pública no mundo.
Pois bem, Ana, infelizmente o Covid continua a ser, sim, um problema de saúde pública. É verdade que nós observamos nos últimos meses do ano passado alguma redução no número de novas infecções quase que em todo o mundo, mas com o surgimento das segundas vagas de infecção na maior parte dos países do continente europeu e americano, e que também julgo que já está a começar a observar-se um pouco pela África, a preocupação volta a aumentar, não é? Covid continua a ser uma preocupação, sim, e agora temos mesmo que redobrar os esforços de prevenção. Houve, sim, um abrandamento, mas, infelizmente, não era sinal de que estava tudo bem, e não está tudo bem, e temos que reforçar as nossas medidas de prevenção. Principalmente numa circunstância em que o mundo todo começa a ficar alerta por causa desta nova estirpe de Covid, que, por aquilo que se indica, é uma estirpe muito, muito contagiosa. Então, isto mostra claramente que não é a altura de arregaçar as mangas, muito pelo contrário, temos que continuar a implementar as medidas de prevenção.
Sobretudo, doutora, com estas novas estirpes que vão aparecendo, o que é normal, doutora, o que é normal nos vírus, aliás, a questão do vírus da gripe, em que todos os anos há, as vacinas têm que se adaptar às novas cepas, aos estirpes, ou às variações, ou às variantes que existem desse vírus. O que é facto é que o vírus da Covid sofre exatamente as mesmas mutações, portanto, a informação que o vírus tem vai mudando, o vírus tenta se adaptar aos novos ambientes. Fala-se também de que, por exemplo, na África do Sul, a variante que apareceu na África do Sul é mais contagiosa. E aqui aparece também a nossa conversa porque, por exemplo, Moçambique, onde você se encontra, faz fronteira com a África do Sul, todos os dias há trocas comerciais com a África do Sul, portanto, é fácil de transportar uma nova mutação desse vírus para Moçambique, onde o sistema de saúde não é dos mais sólidos. Doutora, portanto, vale a pena nós frisarmos o que é que se deve fazer, atender em termos de evitarmos o contágio o mais possível, não é?
Pois, Ana, e a situação que a Ana descreve é muito real para o nosso contexto aqui em Moçambique e quiçá noutros países africanos, porque nós sabemos que as nossas fronteiras terrestres são bastante frágeis e há muitas trocas comerciais entre os países e o movimento é bastante, grande, não é? Então, o vírus foi o vírus mutante, foi detectado na África do Sul, mas pode ser que também já esteja noutros países, exatamente porque a propagação tende a ser muito mais rápida que o outro vírus, o vírus primário, não é? Então, acredito que esta é uma situação que pode se verificar um pouco por toda a África, já temos relatos de muitos países na Europa e também a própria América. Então, é uma altura, sim, de repensarmos os nossos comportamentos, na nossa forma de estar, e preocupar-nos um pouco mais com o nosso bem-estar, com a nossa saúde e a saúde das pessoas ao nosso redor. E isto passa principalmente por voltarmos a nos recordar das medidas de prevenção, que é o uso da máscara, a questão do distanciamento, a questão do isolamento quando as pessoas têm algum sintoma que seja sugestivo de Covid. Então, nós não podemos ignorar todos estes problemas ou este contexto e pensarmos que vivemos numa ilha e que está tudo muito bem. Penso que temos que levar a mão à consciência. É uma responsabilidade, mais do que coletiva, é uma responsabilidade individual. E temos que ter em conta também que, infelizmente, passamos por um período que é o período festivo, em que a probabilidade de estar num lugar com muitas pessoas era muito grande, que em algumas situações não observámos todos os cuidados que tínhamos que observar, mesmo porque era um ambiente festivo. Então, todas essas questões têm que ser repensadas e temos que nos preocupar mesmo por causa dessas circunstâncias nas quais nós estivemos expostos durante estas últimas semanas, Ana.
Portanto, doutora, vale a pena nós voltarmos aqui a frisar então quais são as medidas que são avançadas pelas autoridades de saúde, pelos peritos, para evitarmos o contágio, apesar de muitos de nós dizermos que já estamos cansados, doutora, mas se o que está em jogo é a nossa saúde, talvez valha um pouco mais de cansaço durante mais uns tempos, até que a gente tenha a certeza de que podemos voltar a uma certa normalidade. Mas, entretanto, doutora, gostaria que voltasse a frisar quais são as medidas que as pessoas devem tomar.
Olha, Ana, falando da questão do cansaço, é verdade, sim, depois de praticamente quase 9 ou 12 meses a cumprir com as medidas de prevenção, chega um período em que há uma certa exaustão. Mas nós temos que pensar o que é que é mais importante para nós e se de facto é a nossa saúde, teremos que pôr de lado esta exaustão e adotarmos as medidas que já conhecemos, que passam necessariamente primeiro por assegurar a higienização das mãos, pode ser através da lavagem das mãos com água e sabão, sempre que possível, e se não for possível, o uso de álcool em gel ajuda bastante, ou mesmo o álcool ajuda bastante, e outro tipo de desinfetantes também podem ser utilizados. E depois temos também a questão do uso de máscara. Nós temos que usar a máscara sempre, sempre. E nós temos diante de aglomerados pessoas, torna-se muito mais importante o uso da máscara. E depois também temos que praticar o distanciamento, não é? Sempre que nós estivermos junto de outras pessoas, temos que garantir que ficamos pelo menos a 1,5 metros de distância para podermos evitar qualquer tipo de contágio, no caso de estarmos diante de uma pessoa que seja portadora de vírus. E associado a isso também temos que observar a etiqueta da tosse, que passa necessariamente por usarmos um pano lenço ou mesmo o cotovelo quando nós quisermos tossir ou espirrar, que isso também ajuda-nos a evitar que as gotículas que nós espirramos passem para outra pessoa. Temos também que assegurar que sempre que nós sentirmos algum sintoma, quer seja dor de cabeça, febre, se nós tivermos sintomas gripais, nós temos que, se possível, fazermos o teste, não é? E também cumprir com o isolamento domiciliar, se for o caso de sintomas leves a moderados, e no caso que nós tivermos uma sintomatologia grave, temos naturalmente que procurar uma unidade sanitária, que é para serem tomadas as medidas necessárias. Então, essas sim são as medidas mais importantes que nós temos que observar para minimizar a possibilidade de contágio por este vírus. E, conforme nós dissemos, há uma nova estirpe que é um pouco diferente da primeira estirpe e nós ainda não sabemos como é que, não há muitas certezas sobre como é que esta estirpe está a comportar-se ou vai se comportar no organismo. Então, diante dessa incerteza toda, o melhor que nós temos a fazer é assegurar o cumprimento na íntegra das medidas de prevenção contra a Covid.
Doutora, e o que é que poderá dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que dizem, mas eu já estou cansado desta situação?
Bem, Ana, é o que eu dizia, o cansaço até pode ser real, mas entre a pessoa ficar cansada e ignorar as medidas de prevenção e ter o risco de contrair esta infecção que pode ter tanto uma manifestação leve ou uma manifestação grave, que requer tratamento e que pode inclusive levar à morte, eu acho que é uma questão de responsabilidade individual, não é? A pessoa tem que avaliar o que é melhor. E eu digo sempre que o melhor, naturalmente, é, mesmo estando cansado, manter as medidas de prevenção, porque, infelizmente, com Covid há toda uma incerteza. Há pessoas que têm sintomatologia moderada, mas estamos a observar cada vez mais pessoas a ficarem internadas em camas de hospitais, pessoas, inclusive pessoas jovens, a morrerem de Covid. Então, eu diria às pessoas que não vamos arriscar, não vamos testar o vírus, vamos sim nos prevenir, porque a prevenção é sempre melhor do que a cura.
Exatamente. Sobretudo, doutora, em países como os nossos, em que às vezes é difícil chegar a centros de saúde, a clínicas, também porque os próprios trabalhadores de saúde também eles se infectam, não é? Também eles ficam doentes. Portanto, acabam às vezes por haver até menos trabalhadores de saúde que podem atendê-los em hospitais e em centros de saúde, não é?
Pois, Ana, e mais, Ana. Nós estamos numa situação em que, com este aumento rápido do número de casos, não é? As unidades sanitárias podem também mais rapidamente ficar sobrelotadas. Eu estava a ver hoje no noticiário que a África do Sul está a começar a ficar com a sobrelotação dos hospitais. Então, num sistema de saúde que já tem as suas deficiências e haver esta lotação, quer dizer, isto dá automaticamente a um caos. Então não podemos esperar estar numa situação caótica para começarmos a buscar soluções quando nós sabemos o que é que nós podemos fazer para minimizar o impacto dessa pandemia.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, daqueles que nos escutam semanalmente. Vamos voltar para a semana e até lá desejamos a todos votos de boa saúde. Cumpram as diretrizes que são anunciadas para evitar que sejam contaminados, que sejam infectados pelo novo coronavírus e suas variantes. E nós então estaremos aqui de novo daqui a 8 dias. Até lá então, um abraço para vocês e um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, um abraço para si, para os nossos queridos ouvintes, lembrando sempre de nos prevenir contra a Covid e também contra todas as outras doenças que nós sabemos que é possível prevenir. E voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-nos de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Depois desta abordagem a um tema de saúde e a conversa interessante entre Ana Guedes e a doutora Graça Matinho, vamos agora ficar com música. Uma jovem de 27 anos, Ariana Grande Butera, e canta Positions. É uma das canções que mais destaque tem no Top 10 americano. For you. Caminhamos para o final, o resumo de notícias com o João Santa Rita.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje esperar que o possível julgamento do atual presidente Donald Trump pelo Senado americano não impeça o trabalho sobre questões urgentes do país. Biden reagia à impugnação do atual presidente Donald Trump pela Câmara dos Representantes, que será agora levada ao Senado americano. Milhões de ugandeses votaram hoje em eleições presidenciais, em que o cantor Bobby Wine é considerado o candidato da oposição com mais possibilidades de derrotar o presidente Yoweri Museveni no poder desde 1986. Faleceu devido aos ferimentos sofridos o soldado da ONU que estava entre os soldados de paz atacados no Mali na quarta-feira, elevando o número de mortos para 4, disse a ONU hoje. Um destacamento de forças de manutenção da paz da Costa do Marfim viajava para Timbuktu, no noroeste, quando atingiu uma ou mais bombas à beira da estrada antes de ser atacada, segundo a Missão de Manutenção de Paz da ONU, MINUSMA. A polícia de Hong Kong prendeu hoje 11 pessoas suspeitas de tentarem ajudar 12 ativistas pró-democracia a tentarem fugir do território para Taiwan no ano passado. Os 12 foram presos em agosto pela guarda costeira chinesa quando tentavam fugir para Taiwan. Meios de informação de Hong Kong disseram que hoje 8 homens e 3 mulheres de idade entre os 18 e 72 anos foram presos, entre eles um conhecido advogado de direitos humanos, Daniel Wong.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam comprometidos em responsabilizar o regime de Daniel Ortega e a expor aqueles que suprimem a vontade democrática do povo da Nicarágua. É por isso que os Estados Unidos impuseram sanções a Marvin Ramiro Aguilar Garcia, o Almaro Antônio Gutierrez Mercado e Fidel de Jesus Domingues Álvarez. Os três favoreceram e se beneficiaram do regime corrupto da Nicarágua. Marvin Ramiro Aguilar Garcia é vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, secretário nacional de Política do Conselho da Liderança Sandinista e membro do Conselho de Administração e Carreira Judicial do Tribunal Supremo da Justiça. Ele garante a seleção de partidários do regime para posições importantes. Como secretário político nacional, Aguilar assessora diretamente o presidente Ortega e o vice-presidente Rosário Murillo e supostamente coordena o combate a membros da oposição pró-democracia. O Almaro António Gutierrez Mercado é deputado da Assembleia Nacional e presidente da Comissão de Produção, Economia e Orçamento. Ele defendeu publicamente a polêmica lei dos agentes estrangeiros, que especifica que os indivíduos e entidades da Nicarágua que recebem fundos do exterior devem registar e produzir relatórios mensais detalhados ao Ministério do Interior. A lei também proíbe tais indivíduos e entidades de participarem no processo político. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que antecipa que esta lei, que contempla multas e outras sanções legais por incumprimento, será invocada para restringir os direitos civis e políticos de certos indivíduos ou organizações que o governo arbitrariamente considera uma ameaça. Fidel de Jesus Domingues Álvarez, chefe da Polícia Nacional de Nicarágua em Leão, teria dirigido agressões contra muitos cidadãos e jornalistas nicaragüenses. Domingues terá coordenado o saque a uma estação de rádio independente e o espancamento de um jornalista por oficiais da Polícia Nacional da Nicarágua. Domingues também esteve supostamente envolvido no abuso e espancamento de um ex-deputado da oposição e outros opositores de Ortega. O governo dos Estados Unidos continuará a tomar as medidas necessárias para apoiar o povo nicaragüense e pressionar o regime de Ortega a cessar a sua repressão, respeitar os direitos humanos e permitir a criação de condições para a realização de eleições livres e justas que restaurariam a democracia na Nicarágua. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel. Em nome da Voz da América, de toda a equipa que tornou possível esta emissão, um grande abraço e nós voltaremos amanhã em termos de rádio, mas continua acompanhando-nos na internet www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.